Meus amigos, da parte de Jesus, permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar o caso da cura da sogra de Pedro e de outras coisas. Nós estamos numa série de curas aqui que estamos estudando. Estudamos a cura de um leproso, estudamos a cura de um paralítico, estudamos a cura do filho da viúva de Naim, que retornou ao corpo, né? Aquilo que é chamado de ressurreição, nós vimos na vez passada. E hoje nós vamos estudar a cura da sogra de Pedro, que o tema é a febre. E outras curas de forma geral, em que o final do capítulo de Mateus, também no de Marcos, também no de Lucas, acrescentam muitas curas feitas no entardecer. Repare que não há regra, no caso, para as curas feitas por Jesus. Se nós tínhamos um caso de um paralítico, e até como servo de um centurião, quer dizer, ligado a romano, e não necessariamente ligado ao judaísmo, nós vimos a cura de um leproso, nós vimos a cura, no caso, de uma pessoa que estava considerada morta, um fenômeno de ressurreição, ou de quase morte, um fenômeno de retorno ao corpo. E agora nós vamos ver um caso de febre. Aí você pode dizer, poxa, mas cura febre é uma coisa muito, muito simples, né? Diante da cura de um leproso, da cura de um paralítico, ou de uma ressurreição. É isso que o Evangelho está querendo dizer, não tem regra. Aí a partir dos próximos capítulos, a gente já vai entrar mais na doutrina dele. Então foi uma parada que o texto dá, da sequência do Evangelho sinótico, unindo Mateus, Marcos, Lucas e João, para nós vermos alguns casos de cura. Evidentemente que em todos esses casos de cura, nós tiramos não só a cura física em si, mas também comportamento moral. Vamos para a história do negócio. Jesus montou o seu quartel-general, ou melhor, o seu ponto estratégico para começar a divulgar a sua doutrina pelo mundo, nos 3 anos de pregação, em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ali em Cafarnaum, na Galiléia, na beira do lago, Cafarnaum era uma cidade maior, de maior porte, né? Uma cidade grande. Mas entre as pequenininhas da Galiléia, ela era uma cidade de destaque. Ela tinha, inclusive, uma coletoria de impostos, onde trabalhava Levi, que vai ser o futuro apóstolo Mateus. E quando batizado, ele vai trocar o nome de Levi para Mateus. Então, só em ter uma coletoria de impostos, já mostra que era realmente uma cidade já de maior importância. Por quê? Porque de João, no capítulo 1, versículo 44, que Pedro e André, dois irmãos, eles eram irmãos, Pedro e André, eles eram da cidade de Betsaida, mas agora moravam em Cafarnaum. Por que eles moravam em Cafarnaum? Porque era uma cidade mais importante. E por que era uma cidade? Então, qual a importância de se viver numa cidade mais importante? Porque eles tinham uma companhia de pesca. Nessa companhia de pesca cuidava dela Pedro, André, seu irmão, João e Tiago. Eles eram sócios, juntamente com o pai de João e de Tiago, que era Zebedeu. Então o texto deixa bem claro, tinha uma companhia de pesca, inclusive empregados. Então a cidade de Cafarnaum era uma cidade mais importante, então, para o desenvolvimento da indústria da pesca. Por que nós falamos da indústria da pesca? Porque não era só a pesca em si, e sim a distribuição do peixe, e a distribuição do peixe se fazia com peixe salgado. Somente os salmonetes muito comuns ali naquele lago, e aí os chamados peixes de menor porte, mas que eram salgados, sempre lembrando que não era o mar da Galileia. Lucas, por ser médico estudioso, ele não usa a expressão mar da Galileia, sim lago da Galileia. São os outros evangelistas que não tinham conhecimento geográfico de Lucas e que chamavam de mar da Galileia. Mas um lago. Ali, aquele lago, então, tinha a produção de peixe. E até hoje a tradição dessa pesca em que Pedro é a figura central, né? Até hoje a tradição, quando você vai visitar lá, os restaurantes da localidade servem o chamado peixe de Pedro. Evidentemente, nós estivemos lá visitando, né? E essa localidade realmente muito gostosa, a Galiléia é lindíssima. Jesus escolheu o melhor lugar do mundo para morar, porque realmente é linda. A Galiléia até hoje é uma região muito turística. Muito turística. E aí então os restaurantes vendem o chamado peixe de Pedro. Evidentemente que peixe de Pedro é para turista, né? E é caro a beça. Então o que é que nós fizemos? Nós incentivamos as pessoas a comerem e tiram foto, né? Para guardar lá o tal chamado peixe de Pedro. Muito bem. Então, a importância então ali não era só a pesca, e sim o salgar o peixe para ele poder ter uma maior durabilidade. E com isso, dali pelas estradas, pelos entroncamentos das estradas, o peixe ser distribuído, inclusive para a Judéia, para Jerusalém. Por isso, a importância do posto de impostos, da coletoria de impostos, e a importância, como nós vimos, da cura do Cafarnaum. Porque foi nesse mesmo dia, Jesus estava na sinagoga, saindo da sinagoga, que ele foi para a casa de Pedro e André. Casa era de Pedro e de André, como diz aqui o texto, de forma bastante clara, de Lucas, tá certo? É o texto de Marcos. O texto de Marcos deixa bem claro que ele estava indo para a casa de Simão e de André. Aqui também eu quero uma explicação sobre o negócio de casa, casa de André e de Simão. As casas eram grandes e não tinha essa ideia de cada um depois vai morar na sua casa. Isso é um conceito hoje muito nosso, porque tem até a expressão que diz que quem casa quer casa, né? O sujeito casa e sai da casa. Não, todo mundo morava junto. As casas só iam aumentando de espaço, de quarto, de compartimento. E aí, por isso que a casa de Pedro e de André moravam todos juntos. E assim moravam os primos, etc. Todo mundo que ia nascendo ia ficando todo mundo no mesmo local, né? Bom, essa era a tradição. E ali, então, Jesus é convidado para morar também. Nós estivemos lá visitando, né, a chamada casa de Pedro local, e realmente é impactante. A única coisa que quebrou um pouco, que a igreja católica fez em cima do terreno onde foi feita escavações para se descobrir a casa de Pedro, ela construiu uma igreja suspensa para poder embaixo a gente ver as escavações da casa de Pedro. Ela fez uma igreja suspensa moderna, que não tem nada a ver com o ambiente da casa de Pedro, né? Octogonal, e então mostrando todo, parece uma espaçonave subindo, o que perdeu toda, podemos dizer assim, a graça, né? Da gente, como se fosse fazer um mergulho na história. A gente acaba fazendo um mergulho para o futuro. Mas a gente tem a oportunidade de ver as escavações e tal, o terreno, a visão do lago, em que ela ficava, Cafarnaum, ficava ao norte do lago da Galileia. Então, realmente é um local muito, muito apreciável. E ali, então, havia não só a coletoria de impostos, mas nós tínhamos também o centurião, algo tal que Jesus, nós vimos na lição, há duas semanas atrás, que Jesus curou o filho do centurião, o servo do centurião, mostrando também a importância de ter uma centúria ali, ou, por exemplo, uma guarnição do exército romano para cuidar da estrada onde escoava a mercadoria e para fazer o policiamento do pagamento de impostos. Então, o que mostra que Cafarnaum era uma cidade importante e era uma cidade destacada. Por quê? Por causa do comércio, principalmente de peixe, da coletoria de impostos, da presença de um centurião romano, né, de uma guarda romana. Mas também, se a sinagoga foi construída pelo centurião, como nós vimos na vez passada, por isso o carinho que os judeus tinham para com ele, foram inclusive interceder a Jesus para curar o servo dele, dizendo: esse cara é boa gente, ele gosta da gente, e até mandou fazer uma sinagoga. Era essa sinagoga que Jesus estava. E então Jesus cura de dia, para mostrar que também não tem horário para curar, né, sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, como se estivesse dizendo, depois das 11, 10 horas, né, depois das 10, 11, meio-dia, quer dizer, ele também chega lá, é informado que a sogra de Pedro estava de cama, não tem muita coisa para se falar nesse momento. A sogra de Pedro estava com febre e deitada. Deitada, entendeu? O texto deixa bem claro, quando diz aí de cama, é tradução. No original está que ela estava deitada, ou melhor, se deitada dava a ideia de que estava prostrada, porque ela estava febril. A palavra febril tem a ver com fogo, né? Então ela estava quente, e Jesus é informado de que ela estava nessa situação, intercede por ela. E o que é que Jesus faz? Diz a passagem que ele, inclinando sobre ela, tocou nas mãos dela, tocou nas mãos dela, e a agarrou, e ela se levantou e começou a servi-los, no plural, tanto em Marcos quanto em Lucas. Em algumas traduções também bota plural em Mateus. Não só servir a Jesus, mas servir a outros. Então, Jesus então curou a sogra de Pedro. Mas daqui então, uma paradinha. Se ele curou a sogra de Pedro, Pedro era casado. E se vem a igreja querer colocar que Pedro foi o primeiro papa, que não se tem prova histórica nada, nenhuma, nada disso, né? Pedro era apenas um apóstolo chamado por Jesus. Mas se a igreja tanto insiste, aí repare que insiste, porque, no caso, acaba com essa ideia do celibato para padres e principalmente para o Papa, principalmente para o principal Papa e o Papa que foi chamado por Jesus. Inclusive, Jesus morava com ele. E ela tinha sogra, e diz os textos do Evangelho de Pedro, que tinha filhas. Né? E não só isso, ele continuava seguindo com a sua mulher, viaja fora. Porque no livro, na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, diz que Pedro era casado. E os apóstolos andavam com as suas esposas. Quer dizer, quando Pedro ia fazer as suas viagens, a esposa ia com ele. Está em Paulo. Olha, Paulo é já depois da conversão, depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, já com o cristianismo montado. Se é a carta aos Coríntios, nós já estamos mais ou menos já depois dos anos 40, início dos anos 50, com essa informação de Paulo de que Pedro era casado e a sua esposa o acompanhava. Porque alguns pares da igreja, principalmente São Jerônimo, foi um gênio, foi um grande intelectual, mas nesse ponto foi um pouco preconceituoso, quando diz que Jesus curou a sogra de Pedro, não citando a mulher de Pedro, e a sogra de Pedro levantou imediatamente e começou a servi-los, dá a ideia então de que a mulher principal na casa era aquela sogra, e que se a mulher de Pedro não serviu, o texto não fala, que diz só a sogra serviu, é porque costuma dizer que ela já estava morta, e no caso que ela já estava morta, Pedro estava livre para poder assumir o apostolado. Isso é preconceito, não é isso? Ele era casado, e ali no caso, tanto que Paulo corrobora, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, que ele, nas suas viagens, juntamente com outros apóstolos também, que eram casados, o texto de Paulo deixa bem claro nessa passagem, que caminhavam e pregavam, e as suas mulheres iam juntas. Paulo deixa isso claro. Então não tinha nem essa coisa de que a mulher não vai. Às vezes não vai numa viagem ou outra por determinadas situações ou por dificuldades da viagem em si, mas o que era normal é a mulher acompanhar o marido. O que também mostra então que como papa, como padre, não há preconceito em não ser casado. Ser casado é muito bom, manter uma vida saudável sexual é muito bom. Agora, o que acontece é que diz Paulo, é melhor para uma atividade cristã se você não for casado. Mas não convém se abrasar. Se houver a necessidade, é melhor casar do que se abrasar. Ou melhor, se você tem vontade de casar, sente necessidade de estar junto, precisa estar junto, então é melhor fazer. Agora, é melhor mesmo se não fosse casado. Mas aí ele está falando num sentido prático. No sentido prático de sair viajando por aí afora, ir para tudo que é lugar, pegar um navio, como eles faziam. Antigamente as viagens levavam semanas, levavam meses, né? Uma viagem para você sair de Jope, ali onde que é hoje a capital de Israel, né? E até a Espanha levava 6 meses. Então é complicado. E quase sempre a mulher tinha muitos filhos naquela época, né? As crianças pequenas em idades variadas, cada mulher tendo 5, 6, 10 filhos ou mais, então essa viagem era mais complicada. Então, nesse caso, se o apóstolo, é isso que Paulo diz, se o para pregar o cristianismo você tem que ir para vários lugares, sendo livre é mais fácil. Agora, não sendo, e mesmo não sendo livre, quer dizer, se você é solteiro e prefere casar, diz Paulo, é melhor casar do que se abrasar. Quer dizer, é melhor casar e levar a vida do cristão, é a vida de divulgação do cristianismo, do que ficar com excitações sexuais, com vontade de estar junto, de se sentir solitário, não é? Sem ter uma companheira. Então, é só uma questão, diz Paulo, muito bem colocado, de opção. E mesmo quando ele fala que o melhor é não casar, ele não está se referindo a absolutamente nada com relação a sexo. E sim dessa coisa prática de viajar de um lado para o outro, constantemente fazia viagens, que naquela época demorava-se muito meses para chegar, então, e que a mulher não tinha trabalho, era dependente do homem, e aí, nesse caso, o solteiro fica mais fácil para realizar esse trabalho. Então, é só como opção. Então, é muito bom. Nós vemos aqui numa cura simples, e parece que Lucas, e Mateus, e Marcos foram bastante geniais para falar de algo que nós estamos mostrando. Cura de um leproso, cura de um paralítico, ressurreição da filha da viúva de Nain, né? E agora a cura de uma febre. Para mostrar primeiro que não há diferença em termos de cura, não é um problema de ser nem mais grave, nem mais simples, e também foi uma oportunidade para tocar no assunto da sogra de Pedro, muito bem, ou do casamento de Pedro. Agora, o Stênio já tinha lembrado aqui no início que esse negócio de curar a sogra mostra que Jesus realmente era um missionário. Correm piadas pela internet, e isso é evidentemente piada, que Pedro não engoliu Jesus ter curado a sogra, e por isso que ele negou Jesus 3 vezes lá na frente, né? Mas o que mostra que realmente não pode ter feito essa visão, porque o texto deixa aqui bastante claro que ao Jesus curar a sogra de Pedro, ela levantou-se, pois, a servi-los. Então, se ela serviu não só a Pedro, serviu a André, que acabou de chegar, os dois amigos sócios dele, que foi João e Tiago, que diz o texto, que chegaram também. Então, nós estávamos ali com a presença de, no mínimo, 4 apóstolos, João, Tiago, Pedro e André, e a presença de Jesus. Pois a servi-los. E depois vocês vão ver que toda a cidade, ao entardecer, ao pôr do sol, estava na porta da casa de Pedro, e Jesus conversou com todos eles. Porque aqui tem uma passagem muito interessante que fala da cura por palavra de Jesus. Conversou com muitos e curou a todos que estavam ali, mostrando então que a casa também ficava muito movimentada. É quando você diz que a porta estava lotada, isso quer dizer que também dentro de casa deveria ter muita gente, aqueles mais íntimos de todo mundo do interior, numa cidade pequena como Cafarnaum, todos se conheciam, aqueles que tinham mais intimidade entravam na casa. E ela pôs a servir a todos, mostrando que era uma pessoa, o quê? Simpática, agradável. E ela não só ficou feliz em ter sido curada da febre, mas ela era também simpática a Jesus, simpática ao movimento cristão, porque ela serviu. Porque você também tem que imaginar o seguinte, imagina você ter a sua casa e daqui a pouco chega lá, além dos seus, do Pedro, que era seu genro, né? Além de chegar André, que era irmão dele, muito bem, mas ainda chegou outros dois sócios, Simão e André, trouxeram um novo amigo, que era Jesus. Esse pelo menos foi o último, curou ela da fé. Mas de repente a casa dela estava lotada de gente, era muita gente, vocês vão ver aqui, ao ponto do texto falar que toda a cidade estava na porta da casa dela. Como a cidade também não era lá muito grande, é lógico que ele estava usando uma inverno, mas quer dizer, muita gente estava lá na casa. E é só perguntar à mulher, né? A mulher que gosta de arrumar a casa, esse negócio de entra e sai na casa da pessoa, né, para atividades estranhas, coisas do lar, como isso incomoda uma dona de casa. Nós vimos isso na família do Chico Xavier. Com todo o respeito que as irmãs do Chico Xavier merecem, né? Mas elas estavam incomodadas, principalmente a Luísa, que o Chico Xavier tinha como uma mãe para ele. Ela estava incomodada. Porque as pessoas não têm hora para chegar, chegam a qualquer hora, entram na casa da pessoa e vocês sabem como é que é. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, é, vai mexe na geladeira, né, põe a coisa e aí então a casa fica na casa. Imagina, e ninguém tem hora para chegar e ninguém tem hora para sair. Nesses ambientes assim de cura e de fenômenos e de mestres, pessoa chega que não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Veja a casa do Chico, como é que ficava. Até que teve uma hora que a Luísa falou para ele, não está dando. E ele chegava lá, dividia o cafezinho com todo mundo, dividia lá alguma comida com todo mundo, muitos sentaram para comer lá, não é isso? O Regeneração ia aqui em ônibus, com ônibus cheio e parava. Alguns eram selecionados para comer lá na casa dele. Né? E aí, como é que fica? Tem que fazer comida para aquela gente. Então, fora o entra e sai na casa, né? Senta no sofá, bota uma cadeira fora do lugar, etc., usa o banheiro. Então, isso tem que ser levado em consideração. E se ela levantou para servir, mostra então de forma clara que ela não só foi curada da febre, que ela era simpática a Jesus, mas que ela era simpática ao movimento cristão. É isso, basicamente, nós temos para falar. Agora, aqui nós temos algumas coisas que podem se aprofundar. Aqui é a técnica. Ela estava deitada e diz a passagem que Jesus, tocando-a na mão, ou melhor, impondo as mãos, o texto é claro, o texto, eu vou pegar aqui para vocês, Jesus, e este aproximando-a, pegou-a pela mão, e levantou, e a fez levantar ao mesmo instante. Vamos, isso é Marcos, vamos pegar aqui em Mateus. E tocou-lhe na mão e a febre desapareceu. Vamos pegar agora em Lucas. E inclinando sobre ela, ou melhor, em Lucas, está no versículo 39, quer dizer, o capítulo 4, versículo 39, está errado, né? Inclinando sobre ela. Em texto no grego, é claro. Impondo sobre ela as mãos, é passo, impondo as mãos, esse inclinar é inclinar as mãos, inclinar para ela, tocou nas mãos dela, não só impôs as mãos, mas tocou e depois ela ajudou a levantar, quando ela foi curada. Porque quando Jesus impôs as mãos e tocou nela, diz a passagem que a febre ficou curada no mesmo instante. Quando a febre foi curada no mesmo instante, é que aí ele a levantou e ela passou a servir. Vamos mostrar o que é esse negócio de tocar na mão. Não é um tocar na mão assim, ó, ó, tocou na mão da pessoa. Não é isso que nós usamos em todos os cultos religiosos do mundo. Não é esse toque na mão. É que falta força na palavra para a gente entender. O tocar a mão é fazer isso, é levantar, aí passou energia. É quase sempre se faz com as duas mãos. É isso que a gente vê nas reuniões de passe, nas reuniões de cura, em todas as religiões do mundo, em todos os lugares do mundo. Então é tocar e fazer isso. Agora, no exato momento que ele faz isso, ele transmite energia. E quando ele transmite energia, ela, a sogra, recebe energia. Ela não estava na condição para dar energia. Jesus era o transmissor, ela era a receptora. Entenderam? Ao segurar as mãos agora vão agir. No caso da sogra, como receptora. No caso de Jesus, como doador. Agora, vamos trabalhar essa coisa. Recepção, doação. Você tem capacidade para dar, mas também tem capacidade para receber. Jesus ali, ao segurar a mão, doou, foi transmissor. Ela, ao ser segurada a sua mão, foi receptora. Mas quando, no caso, vocês podem olhar na cura de Lázaro, e Jesus estendendo as mãos, diz, Lázaro, saia para fora. Aí Jesus estende as mãos para o alto. Aí ele está captando energia divina. Então, também ele não é só transmissor, mas também é receptor. Repare, isso é muito importante, porque ele diz assim, tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim, que faz as obras. Então, ele era um canal de transmissão. E a energia de Jesus saiu em quantidade. Essa energia ao sair, que nós chamamos de ectoplasma, né? Energia ou magnetismo, ectoplasma, que é a energia de cura. Quando a ideia de sair mesmo, há uma perda de energia. Vamos botar essa perda entre aspas, porque exato momento em que você perde, a vida te repõe. A vida repõe, o laboratório da natureza repõe. E o médium sempre recebe mais do que ele doa. O médium recebe mais do que ele doa pelo trabalho de caridade que ele faz. Então, quando ele transmite energia, há uma perda. E há essa perda mesmo, porque nós vemos no texto do Evangelho, quando a mulher tocou na fibra do manto dele, e ele disse, alguém me tocou, mas está todo mundo te tocando, alguém me tocou de uma forma diferente, tirando uma energia de mim. Senti sair de mim uma força, que os textos traduzem por virtude, e que a palavra no original é o radical de virtude, que é virilidade, energia, força, poder. Saiu de mim um poder, uma energia. Essa perda energética pode chegar ao ponto, em reuniões de materialização, em reuniões de cura, de você doar tanta energia que sair com um peso menor. Nós vimos nas pesquisas da paranormalidade, na época das pesquisas, o médico de efeitos físicos, em que ele era pesado em balanças ultrassensíveis. Aliás, quem começou com esse negócio de balança, de pesar, foi William Crookes, o grande físico, o prêmio Nobel de Química, o prêmio Nobel de Física. Então, o William Crookes pesava. Os cientistas pesam o médico e depois pesam no final da reunião. E mostra que de uma reunião para outra há uma perda de energia, você fica mais leve. Tinha médico em reunião de materialização, ficava 50% mais menor. Ficava 50%, diminuiu o seu corpo, no momento da materialização. Depois, no final, ele recebia outra vez de volta aquele ectoplasma que era doado para materializar o espírito. São casos excepcionais em que nós vemos até mais de 50% a perda do peso do médium. Então, por isso que ele segura as mãos do médium, ele é transmissor e aquela pessoa está recebendo, ou que está captando, no caso doente, ali a sogra de Pedro, ela é a receptora. As mãos como meio para esse processo. Ora, nós vimos em todos os casos o toque. Só no caso do paralítico de Cafarnaum, pelo sentido muito excepcional, um sentido muito excepcional, é que o centurião, por ser gentio, logo por ser estrangeiro, e o judeu não encostava em estrangeiro, para o judeu ele era uma gentalha, ele era inferior, ele era impuro, ele era contaminado. Então, nesse caso, o centurião não vai procurar Jesus. Ele mesmo disse que ele não tinha mérito para procurar Jesus. Mais ainda, quando Jesus está se aproximando da casa dele, ele manda um amigo também dizer: não se aproxima da minha casa, eu não sou digno que entre na minha casa. Por quê? Porque o judeu não tocava em gentio e judeu não entrava em casa de gentio. O judeu não toca gentio nem entra na casa de gentio, tá certo? Mas nas outras curas todas nós vemos o toque. Na do leproso era proibido tocar em leproso, Jesus tocou. Na da ressurreição do filho de Jairo, da filha da viúva Naim, Jesus tocou. Era proibido tocar em morto, mas Jesus tocou. Agora não é proibido tocar com quem está em fé, mas Jesus tocou. Mostrando que o toque, essa transmissão de energia através do toque, do segurar as mãos, é o método mais comum para a transmissão da energia. E por que Jesus, então, está mostrando essa didática do toque, de encostar as mãos, de usar as mãos, de impor as mãos? Porque é o método mais comum, mais desenvolvido no mundo inteiro para fazer essa transposição de energia. As religiões do mundo inteiro usam o mesmo método. Dentro da igreja protestante, o padre da igreja católica, os espíritas, né? As religiões da Índia, do Egito, a gente vê essa posição de mão nas paredes das pirâmides, dos templos, dos sarcófagos no Egito. Então, esse é o método mais comum. E por quê? Porque a mão, ela é um instrumento de comunicação. Tudo começou assim. O tronco desenvolveu esse braço. O braço é algo que, podemos dizer assim, extrapola do corpo. A melhor forma de você pensar no bonequinho do posto, não é de bonequinho. O braço é algo que vai para fora, é uma exteriorização do tronco. É algo que nós exteriorizamos de nós mesmos. Então, na hora que exteriorizou os braços, ele veio em suporte à perna, às pernas. Por que o braço é suporte à perna? Porque no início nós não andávamos, nós engatinhávamos. O homem, primeira nossa caminhada é de quatro, engatinhando. E na época primitiva, nós andávamos de quatro. Não éramos bípedes, erectos. Depois que passou a ser um homem erecto. Então a mão foi um desenvolvimento para a marcha. Para o homem marchar, ele liberou o tronco, desenvolveu por um processo evolutivo os braços para ele marchar. A vida foi desenvolvendo. Ele se transforma em erecto. Na hora que ele se transforma pela evolução no homem erecto, as mãos passaram a ter uma outra função. Como se fosse um braço, você pode esticar a mão para pegar coisa. Então, começa um meio de comunicação com algo que está fora de você. Você pega uma mulher com os cabelos e leva para a caverna. Você pega uma fruta. Tá certo? Então, começou a ideia de mão como primeira comunicação, a comunicação da posse. E a mão comunicou antes do que a própria fala, porque antes do homem falar, ele pegava as coisas. Ter a capacidade da comunicação. A comunicação era feita com as mãos. Então, ele apanha as coisas. A mão passa a ter esse objetivo. Que depois ele vai aprender num salto, mesmo antes de falar, porque isso é coisa que macaco tem, né? Os símios têm, é pegar um instrumento. A mão já é um instrumento, ele pode multiplicar esse instrumento, ou aumentar o poder desse instrumento, botando na mão um pedaço de pau. Aí ele dá uma fruta. Ele consegue bater num outro animal. Ou ele consegue bater num outro companheiro seu. Então o braço passou a comunicar também mais do que o seu limite. Pode ir mais longe. Por que, que o braço não cresceu mais? Porque antigamente os nossos braços eram muito maiores do que agora. Porque ele não cresceu mais ainda para poder. Porque por mais que ele crescesse, ele não ia poder pegar a fruta lá grande, tão distante. Então, quando desenvolveu a inteligência de que ele pôde botar um pau nas mãos, aí ele pôde se comunicar com um meio mais alto. Muito bem. Depois, antes da própria fala, surgiu uma força instintiva muito interessante. O braço passou a ser meio de comunicação, porque o braço e a mão passou a mostrar a direção e sentido. Para onde que tem uma caça? Para lá, para direita. Para a direita. Para onde que tem uma fogueira? Para lá, para a esquerda. Para onde tem uma água? Para lá, para o norte. Para onde que tem comida? Para lá, para o sul. Passou a ideia de direção. A primeira comunicação foi a de direção. Antes mesmo da fala, o espírito passou a dirigir norte, sul, leste, oeste. E quem fazia esse movimento é as mãos. Até hoje é mãozinha que indica para a gente se nós vamos para a esquerda ou não. Repare quando você quer ir numa estrada, para assim, dobrando para a direita, você vai para Belo Horizonte. Não está escrito dobrando à direita, tem uma setinha para a direita. Notaram? Você quer ir para Belo Horizonte, tem uma setinha para a direita. Você quer ir para São Paulo, tem uma setinha para a esquerda. Não está escrito, dobre à direita para você ir para São Paulo ou para Belo Horizonte. A setinha que te diz. Logo, é o sentido e a direção. Então, as mãos como meio de comunicação. Mas, e qual é a coisa mais importante? A palavra ou as mãos? A direção que as mãos oferecem é mais importante do que a palavra. Porque a palavra vem depois das mãos. As mãos, os gestos, é mais instintivo do que as próprias palavras. O gesto. O gesto é mais forte, é mais instintivo. Há uma passagem que eu costumo contar, está no livro Primado do Espírito, do professor Rubens Romanelli. Ele era um professor, principalmente de escola normal, ele adorava dar aula. E o professor Romanelli conta um caso muito interessante. Quando ele foi funcionário da saúde, né, quando ele foi secretário de saúde, ele foi fazer uma viagem para visitar lá uma determinada escola e, de repente, chegou lá numa localização e ele não sabia, né, para onde ficava a escola. Isso vinha um Jetta andando com uma enxada nas costas. E ele para, baixa o vidro do carro e pergunta aonde ficava a escola. E o Jetta apontou, fica ali, ó, para a direita. Mas a mão dele estava virada para a esquerda, fica ali à direita. E a mão apontou para a esquerda. Nisso, o professor Luiz Romanelli agradece e manda o motorista seguir, tocar. Quando chega lá na frente, onde tinha a rua, né, o motorista fala assim, agora, eu dou para a esquerda ou para a direita? Porque ele apontou para a esquerda e falou direita. O Rumi Romanelli disse assim, você dobra para a esquerda. Nós vamos seguir para onde ele apontou, não para onde ele falou. Porque o gesto é mais importante do que as palavras. Olha o gesto, então, como força de comunicação. E aí nós começamos a comunicar com as mãos. Ah, como é que o sujeito, como é que estava com a mão? Como ele fazia um soco, dava um soco na cara do outro. Então, depois ele precisava dar um soco. Ele só fechava as mãos, porque o cara já sabia que ele queria dar um soco. Né? As mãos vão se transformar em arma. Com as mãos, ele dá um sinal de para. Com as mãos, ele chama a pessoa. Com as mãos, ele dá a Deus. Depois, com um culto religioso, com as mãos, ele passou a receber. E nós sabemos disso, porque quando a gente vai tomar a passe, a gente bota a mãozinha assim para cima, para receber. E quando nós estamos na igreja e queremos receber a chamada ação de graça, ou ação da graça, a gente bota a mão para cima. Quando está numa manifestação religiosa, bota a mão para cima para captar. Bota as mãos para cima para receber. Então, repare que ela passou a ser meio de recepção. E também meio de doação. Porque nós vamos no aniversário da casa dos outros, lá na casa de alguém, lá no aniversário, e na hora que está cantando parabéns, a gente fala... Fulano vai ser abençoado e o Senhor vai derramar o seu amor. Então você, a gente faz a gestinha para derramar, tá certo? Quando alguém está doente, você faz a oração de pôr as mãos. Então não é só para receber, mas é também para doar. Olha então, recepção e transmissão. Essa ideia não é nossa, é do professor Pietro Baldi. O professor Pietro Baldi explica isso muito bem no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Tem um pedaço aqui. E dada a minha voz como está assim, eu vou pedir um Stênio para ler para a gente, e aí vocês prestem atenção em que ele vai estar falando aqui sobre o desenvolvimento ou a evolução das mãos, tá bem? É do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, está no capítulo A Nova Civilização do Terceiro Milênio do professor Pietro Baldi, chamado Tipos Biológicos do Futuro. Então Pietro Baldi está mostrando, a mão vai evoluir também. Olha quanto ela já evoluiu, como nós contamos aqui, e ela vai evoluir mais. Então, para onde que a mão vai como evolução? Tá certo? Então, o Stênio vai ler. Está na página 179 e é esse parágrafo aqui, Stênio.
A nova civilização do terceiro milênio. Observemos, para compreender melhor, este caso de sutilização da forma por meio da elaboração evolutiva, quer dizer, este caso de sensibilização e espiritualização. A princípio, e do ponto de vista biológico, a mão do homem foi um dos membros que o tronco produziu para facilitar a marcha, e isso já era a primeira manifestação de vontade anterior, dirigida para o objetivo elementar. Depois, esse membro se destacou da terra e se transformou em órgão, apreensor e instrumento de ação e de trabalho, como manifestação de vontade mais complexa e mais inteligente, embora presa ainda à forma material da estrutura ósseo-muscular de que estava em estreita dependência. Hoje, a mão se vai sempre transformando de instrumento físico em instrumento psíquico. Vai tornando-se tentáculo nervoso, cada dia mais ágil e sensível, e passando de agente físico a órgão dirigente de outras energias, inclusive da muscular. Assistimos a um processo de desmaterialização, sensibilização e espiritualização, a que corresponde progressivo aumento de poder em extensão e profundidade. Continuando no mesmo caminho, a mão gradativamente transformada de instrumento de marcha em órgão apreensor e depois em órgão diretor de forças, a mão se transformará em meio de recepção e transmissão de vibrações dinâmicas, dinâmicas e psíquicas, antena para comunicar e receber energia e pensamento. Então, o poder interior do espírito terá podido aflorar de tal maneira da profundidade do ser que há de permitir ao homem comunicar-se e viver em comunhão com as infinitas energias do espaço.
Então você transmite com as mãos a energia muscular, né? Quando você vai com a pessoa, vai aquela mão mole assim, ó. Então aquela mão determinada, né? Você está passando a energia muscular, mas você também pode passar energias dinâmicas, como falou o Pedro Paulo, aí passar energia dinâmica e receber, ela vai ser transmissora ou receptora de energias. E mais do que essas energias dinâmicas que ele está falando aí, que são as energias astrais, ou energias do ectoplasma, né, ou da aura, mais do que isso, o magnetismo, mas também ele fala em energia psíquica, porque nas mãos está a nossa história. Nas mãos não temos a nossa história. Né? Quem sabe ler mão, sabe ler a história da pessoa. Nas mãos está gravada a nossa vida. Aliás, já estava isso lá no livro de Jó. Não sabe ler nas palmas das tuas mãos e na estrela do céu. Logo ele está falando da quiromancia, que é a leitura de mão, e nas estrelas do céu da astrologia. Tudo isso nós temos a nossa história. Nas mãos nós temos a nossa história. Então, quando a gente estuda a leitura de mão, qualquer dia eu vou ler a mão de você. Quando a gente faz a leitura da estudo das mãos, você tem a nossa história. Ah, interessante então. E eu vou poder, diz o professor Pedro Baldi, ser uma antena, transformar a mão em antena para captar. A minha história é a história do outro. Eu posso, erguendo as mãos na direção do outro, captar também a história do outro. E posso também transmitir a minha história, o meu pensamento. E as mãos vai ser, as mãos vão agir como a tal da antena. Como a emissora irradia e a antena capta, as mãos também vão irradiar histórias, pensamentos. Eu vou poder, pela telepatia, enviar mensagem e pela mão o outro vai captar lá. Então, quando Jesus insistiu no toque, não que haja necessidade do toque. O centurião falou muito bem e Jesus chegou a dizer, não vi fé igual a esse. Quando ele disse, Senhor, não sou digno de entrar em minha casa. Diz ao verbo, consulte a força criadora e aí ela vai ser movimentada. Muito bem, mas isso é uma técnica muito mais adiantada. No nosso caso comum, Jesus usou e abusou para nos mostrar que o caminho para chegar a essa consulta do verbo é um caminho gradativo. E o meio mais simples de fazermos isso é através das mãos. Então ele segura as mãos da sogra, não é só o tocar as mãos, a gente dá um toquinho na mão. A ideia é de segurar mesmo para transmitir energia. E ela, quando estava carente, é automático. Ela não precisa pensar que está carente. Que nem quando você vai tomar passe, precisa pensar que está carente. Só a postura de querer tomar passe é receber. E o outro está na postura de doar o passe. Ou melhor, de transmissor. Só então, essa polaridade mental é que funciona. Por isso que não adianta tomar passe a qualquer hora. Na hora que a gente quer, como curiosidade, ou como tomar passe, simplesmente porque eu vou lá naquela reunião. Tem que haver uma preparação para o passe, mais do que uma preparação para o passe, tem que haver uma necessidade para o passe. Você está bem. Se você está bem, e não vem então com aquele argumento, ah, no mundo quem é que está bem? Isso daí é papo. Porque se ninguém está bem, então ninguém tem que dar passo. Você não está bem, como é que vai dar passo? Tá certo? Então tem que ter alguém melhor para poder dar o passo, né? Melhor não é moralmente, não, em termos de energia, tá? Então, é pensamento, fazer uma reflexão. Não usar a vida para captar. Você, como está aqui na palestra, você pode aqui mesmo estar tomando passo. Não precisa do toque dessa manifestação. Esse é o comum. É isso que Jesus nos ensina. É isso que nós estamos falando aqui, que nós estudamos aqui nessa leitura que se fez do Pedro Balde. Mas você já sabe que existe aquele outro, do diga o verbo, fale a força criadora. Então você fica aqui na palestra, Senhor, estou necessitado, né? Que os espíritos me ajudem, que eu, por enquanto, estou prestando atenção na palestra, que outros que estão aqui automaticamente no ambiente estão dando passo. A gente não está sabendo que está dando passo, mas está dando. Aquele que hoje está precisando receber está automaticamente recebendo, e aquele outro que tem está automaticamente doando. E os espíritos também estão trazendo energias da natureza, que quase sempre eles se utilizam de canais, que somos nós, aqueles que têm a capacidade de captar, vão ser centralizadores dessas energias que vão ser transmissor para aquele que está do lado. Mas, no entanto, como nós ainda precisamos de uma maior direção, aí por isso que tem o passo, onde que vai dirigir mais, porque nós precisamos trabalhar ainda com a ideia de direção. Olha a mão como é que é. É fundamental com a ideia de direção. Então, quando você vê a mão dirigindo na sua, para a sua frente, você, então eu estou recebendo. Olha, ela está vindo na minha direção. Porque se o médico der um passo para trás, você acha que não está recebendo. Então, a direção, se ele faz assim com a mão, né, você acha que está recebendo. Então, é a concentração dele que te dá a ideia de que você está recebendo. Você soma com a ideia dele. Eu estou recebendo. Aí você bota a mão para receber, ele bota a mão para doar. Isso que nós vemos em Jesus. Não há nada de excepcional. Sai energia é uma perda. Toda vez que você dá passo, perde energia, perde. Por isso que você não deve ficar dando passo a qualquer hora, a qualquer lugar, em todo momento. Passo, você só vai dar numa outra hora, a qualquer hora, excepcionalmente. É caso excepcional, muito excepcional, muito excepcional. Passo tem hora para doar passo, naquele determinado ambiente, naquela reunião. A gente não pode sair ficar dando passo toda hora, porque é uma perda de energia. Os espíritos repõem a energia quando há disciplina. Quando não há disciplina, não repõe, vai enfraquecer. Passe demais, mata. Então, não pode ficar saindo dando passe. Também não pode ficar recebendo passe, porque se você já está saturado de energia e recebe mais passe, a energia vai cair fora. Você vai ser também uma espécie de vampiro, um desperdiçador de energia, que nem abrir um vidro de remédio e jogar ele fora. Esse é igual a vitamina C. Por que você faz tomar uma grama? É uma grama e acabou. Ah, porque mas eu posso tomar 4 comprimidos, vai sair tudo pela urina, você vai perder. Tá certo? É a regra. Assim também passa. Como também vitamina C, não adianta você tomar 5 comprimidos lá de CBO. Tá certo? Basta tomar um, você tomar mais, vai perder. Não é uma coisa passa. Não adianta. Ah, porque eu tomo um passo, eu vou tomar 3, 4 passos. Então não adianta. É um passo. Tudo já está na medida certa. Na medida certa. Muito bem. Então, nós temos que também ficar muito preocupados com esse negócio de médium mais poderoso que outro médium. Então, vamos entrar então no outro ponto, que é o que Jesus fala. Então, ele saiu da sinagoga de manhã, curou lá o paralítico na sinagoga, veio com os seus apóstolos para a casa de Pedro e André. A sogra estava doente, então parece que é na hora do almoço, não é isso? E tanto que era um sábado, Jesus cura ela e ela levanta e pôs a servir a todos. Servir ali é o alimento, porque de manhã era atividade na sinagoga. Então de manhã ele fez a cura do paralítico na sinagoga, saiu para a casa de Pedro. Ela estava doente, ela foi curada, levantou e passou a servir. E aí eles serviram, descansaram. Quando chegou a noite, o texto deixa bem claro. Vamos ler um pedaço aqui do texto. Ao pôr do sol, então, né, a atividade começou de manhã, ó, de cura. Ó. Primeiro do paralítico, depois da sogra de Pedro. Não é isso? Aí comeram, porque ela serviu a eles. Aí ou descansaram, ou conversaram sobre outros assuntos. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atacados de moléstias diversas, os traziam a ele. Pondo sobre cada um as mãos, então ele fazia individualmente, não coletivo, mas também pode ser coletivo, não vamos ver isso, impondo sobre cada um as mãos, os curava. De muitos os demônios saíam gritando e dizendo: Eis o Filho de Deus. Mas Jesus, os ameaçava e não lhes permitia que falasse. Por isso que sabiam que ele era o Cristo. Então vamos devagar. Então, não tem hora para Jesus cura. Começa de manhã na sinagoga, vai para a casa da sogra na hora do almoço, da sogra de Pedro, cura ela também, cura o paralítico na sinagoga, cura depois na casa de Pedro a sogra dele. À tardinha, aí veio uma grande multidão, encheu a casa de Pedro, a porta ficou lotada como se fosse a cidade toda ali, diz a passagem. Cada um com as doenças mais variadas. E até quem tem doente fica doente nessa hora, né? Todo mundo quer um passezinho. Quando vê um médio é importante, você quer passar por cima dos paralíticos, dos cegos, que você também quer ser atendido. Não sei por que fica. Quando vê um médio desse assim no centro, ou para dar atendimento, fica aquela fila. A maior parte que está na fila só tinha, bastava ir no médico comum, tomar um remédio, tomar um negócio, ir no médico comum. É gente que vai lá para mais fazer fofoca do além do que necessidade. A cidade toda estava na casa de Pedro, todo mundo doente. Olha que absurdo o negócio desse. Mas é essa fofocada que o fenômeno mesmo provoca e que agita as consciências. Então vamos lá. Você tem uma doença qualquer, por exemplo, eu agora está notório que eu estou com uma gripe. Então o que eu tenho que fazer? Tomar um passo. Agora me inscrever para ir num médio de materialização de efeitos físicos dessa gripe que eu estou. Veja, tem lógica para vocês? Então, uma gripe não é assim que alguém vai fazer, procurar um médico. Ou procurar um médico, tomar um remédio. É porque vitamina C, cama, não é isso? Descansar, comer bem, se alimentar, comer fruta, pronto, acabou. Vai consultar o Dr. Fritz para saber o que, que eu tenho. Não é isso? Então você está com. Eu estou com câncer, eu tenho que procurar um médico de espírita? Não, eu tenho câncer, tem que fazer quimioterapia, radioterapia. Tá certo? Então você quebrou a perna, vou procurar um médico de efeitos físicos? Não, você tem que botar lá uma tipóia, lá um negócio qualquer, e engessar ou fazer uma operação. Então aí você tem um problema de apendicite, vou procurar um médico para tratar da apendicite. Ah, então como vou procurar médico de efeitos físicos? Primeiro, quando que você deve procurar? Primeiro, quando acabam as possibilidades daqui médicas, o tratamento médico normal. Tá certo? É, naqueles casos em que não dá mais para ser tratado aqui. É isso. Nós não podemos, nós não temos o direito de ficar tomando energia de ninguém, tempo de ninguém. Não existe já os médicos específicos para cada coisa. Em caso emergencial, aí sim. Ou então pode ser em caso de força, sim. Existem muitos centros, quem conta o nome para oração, para encarnar, né? Tem muitos centros que fazem radiação à distância. Então, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma operação de apendicite. Então é coisa que o médico daqui vai fazer, mas nada impede que você, no centro espírita, tomou um passo e pensar para que você possa ter calma, que os médicos possam ter boa energia, boa conduta na hora que vai fazer a tua operação. Não é isso? Que você possa ser reabastecido de energias, já que você vai perder sangue, essa coisa toda e tal. Então você pode procurar nesse sentido, mas não o ponto de tomar a vez, a filha e a oportunidade de quem é realmente muito necessitado. Tá? Muito bem. Então, diz a passagem que Jesus começa. Eu mais uma vez repetir, vocês podem pensar que eu estou louco. Eu não estou louco. Ó, de manhã, cura de um paralítico na sinagoga. Chega meio-dia, cura da sogra de Pedro. Descansa quando é no pôr do sol. O texto deixa falar até claro. Pôr do sol é um problema de tradução. É uma tradução. No original, assim, pôr do sol desceu. É uma linguagem mais pesada, né? Que é a que o tradutor coloca no pôr do sol. Quer dizer, quando o sol desceu, dava a ideia de que o sol passeava lá em cima, essa é bem uma ideia dos egípcios. O sol passeia no firmamento, daqui a pouco ele desce, é tragado lá embaixo. Depois ele vai para o mundo subterrâneo, que é o mundo dos mortos, que eles achavam, né? Aí dá a volta e vai renascer outra vez, vai ressurgir no outro dia. Então quando o sol desceu, já estava escuro. Se estava escuro, era 6 horas. Se o sol desceu, era 6 horas da tarde. Se é 6 horas da tarde, nós não estamos mais no sábado, nós estamos no domingo. Por isso que eu repeti umas 3 vezes para ver se vocês, se eu puxava pela cabeça de vocês. Lá o dia não começa que nem aqui à meia-noite. Lá o dia começa às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é a hora zero. Por isso que na igreja, que segue a tradição das escrituras, santo é comemorado de véspera. Por isso que no nosso Natal é 25, a gente comemora no 24. Por isso que todas as festas do santo começam um dia antes. Porque no fundo começa na véspera. Na véspera do santo. Porque às 6. E quando você tem lá o dia de São Jorge, dia 24, dia 23 de abril, muito bem. Então você começa a comemorar no dia 22, às 6 horas. Porque na tradição, se é 6 horas, já está no dia 23, já está em São Jorge. 23 de abril, tá certo? Tanto que Jesus morreu numa sexta-feira, não foi? E por que ele estava com pressa dele morrer logo? Porque já ia fazer às 6 horas da tarde. Chegando às 6 horas da tarde, às 18 horas, já começava o sábado. E no sábado não podia ficar ninguém pendurado na cruz. Nem eles podiam disponibilizar para emprego, para a limpeza do corpo. Por isso que mal tiraram Jesus da cruz, botaram rápido um pano e botaram rápido as essências e levaram para o túmulo. E por isso que no outro dia, foi o texto que o Estênio leu agora antes da palestra. No domingo bem cedo, antes do sol nascer, domingo bem cedo, antes do sol nascer. Já pode trabalhar, já não é mais no sábado. Maria de Madalena foi lá com outras mulheres, levando essência para cuidar do corpo, que não pôde ser cuidado. Lavar e cuidar do corpo, o que tinha que ter sido enterrado rapidamente, porque já estava chegando às 6 horas. E no sábado não pode trabalhar. Então Jesus rompeu quando? Primeiro trabalhou na sinagoga curando um paralítico. No sábado. Já não era para curar. Era dia de sábado. Jesus passa por cima do sábado. Ele diz mesmo que ele é Senhor do sábado. Nós, o homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não para o sábado. Quer dizer, fazer o bem é mais importante do que o culto. Fazer o bem é mais importante do que os preceitos. Fazer o bem é mais importante do que o sábado. Então ele cura no dia de sábado. Depois ele vai para a casa da sogra de Pedro. Era meio-dia e pouco. Ele cura ela da febre, logo no sábado. Também não dá mim. Faz publicamente e faz interiormente na casa. Muito bem. Mas o povo não se aproxima. O povo não se aproxima. Quando é de tardinho, o sol se põe, juntou uma multidão. Todos na casa de Pedro, na porta da casa de Pedro, era uma multidão ali. Diz um ponto de dizer o texto. A cidade toda estava ali. Por que de tardinha? Porque de tardinha já era domingo. Aí de tardinha todo mundo levava os seus doentes. Que doentes? Aí nós vemos aqui Lucas. Vamos repetir aqui em Lucas. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atacados de moléstias diversas, os traziam. E ele também expulsava demônios. Ou espíritos atrasados. Então, as doenças adversas, entre as doenças mais diversas, inclusive a obsessão. E vinham e arrastão. Mas por quê? Porque já era domingo, eles não se sentiam com a consciência pesada. Já não era mais o dia de sábado, tinha que ficar parado. Mais ainda, mas era de noite. Aí nós temos que parar e pensar. Cura em massa, feita por Jesus. A cura em massa feita por Jesus. Simplesmente essa cura em massa feita por Jesus era atendimento individual para cada um. Além do atendimento individual para cada um, nós tínhamos o atendimento coletivo. Muitas vezes Jesus impõe as mãos, e nós vemos isso nas muitas instituições religiosas, né, em que se impõe as mãos para a cura coletiva. Eu posso transmitir uma energia para o auditório todo. Mas também posso também receber do auditório todo. Muito bem. Mas também posso fazer individualmente. Aqui o texto diz que Jesus dava atenção para cada um. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Porque diz que ele impunha as mãos em cada um. Então ele era um doente. Depois impõe as mãos no outro. Depois impõe as mãos no outro. Ah, muito interessante. E tem uma outra passagem aqui que diz assim, mais tarde apresentaram muitos processos e a todos expulsavam com a sua palavra. Isso raramente tem aqui no texto. Eu vou dizer qual é o versículo para vocês. Mateus capítulo 8, versículo 16. Guardem isso. Mateus capítulo 8, versículo 16. Ele não só ia individualmente a cada um, mas quando tinha de expulsar espírito, aí nesse caso ele expulsava com palavra. Doutrinação, evangelização, orientação. Porque em muitos casos nós vemos ele expulsar espírito só ordenando, sai, pronto. Não entrava aqui não, aqui fala que ele tinha a noite toda pela frente, tá certo? As pessoas agora tinham a semana toda pela frente, não estavam preocupadas com o sábado, era um processo, podemos dizer, carinhoso, atencioso e individual. Dependendo da doença, era para cada um tratamento individual. E no caso da obsessão, o tratamento era por palavra, o que nós chamamos de doutrinação. Nós temos também a desobsessão por corrente magnética, em que você pode tirar os espíritos pelas vibrações magnéticas. De uma vez só, ele passa numa corrente e os espíritos saem. Mas depois vão precisar ser orientados. Aí depois vão receber palavras do mentor. Quando você está num trabalho de massa, num trabalho de convulsão popular, essa corrente magnética e trabalhar sem palavras é uma coisa. Agora, quando você já está com o espírito mais amadurecido, que antes de tudo precisa compreender a mensagem, não receber uma ordem militar, saia. Mas, antes de tudo, compreender a palavra, entender, aí a conversa é com palavra. Aí a comunicação, perdão, é com palavra, com orientação. A melhor expressão não é doutrinador, é da ideia que você vai doutrinar o outro, né? Nem evangelizador, porque é da ideia que você conhece o evangelho, então vai evangelizar o outro. Existe uma palavra que hoje está sendo mais usada, e para o nosso nível é a melhor, o nosso nível, é orientador. Aí sim, um ou outro está precisando de orientação, você dá uma orientação. Inclusive, essa orientação é necessária no evangelho. Por isso que todas as reuniões mediúnicas de desobsessão, antes de tudo, começa com o estudo do evangelho. Para orientar o quê? Os espíritos atrasados que estão ali, para orientar os médicos que estão ali, para orientar o próprio orientador que está ali. No caso de evangelho, é orientação para todo mundo. Tá certo? Muito bem. De Jesus para baixo, todo mundo sabe o evangelho. Olha, então, vamos explicar aqui, porque Lucas aborda esse ponto, é muito importante. No pôr do sol, estava de noite, o sol desceu, trouxeram uma porção de gente, Jesus resolveu fazer uma sessão, podemos dizer, mediúnica, coletiva. Foi a cada um. Dava passe em cada um, conversava com cada um, queria saber pela palavra, e com a palavra ele se comunicava e também cuidava dos espíritos sofredores. Essa noite, quanto tempo levou? Se a cidade toda estava ali, e ele fazia atendimento um por um. Vamos pensar que a cidade não fosse tão lá muito grande, mas que tinha ali umas 100 pessoas, 200 pessoas. Um atendimento individual para 100 pessoas, quanto tempo leva? Então foi algo bastante meditado, né? Vamos imaginar que só tivesse 20 ali. Um atendimento individual de 20. Então foi, eu quero dizer assim, foi uma sessão longa, extensa, em que ele derramou o seu amor. Nesse exato momento em que ele fazia isso, e diz o texto que curava a todos, só que se curava a todos, era dos assuntos mais variados. Diz aqui as doenças, as mais diversas, inclusive a obsessão, curava todos. Se ele curava todos, aqueles que estavam passando por obsessão, quando ficavam curados, como eram médios, o próprio espírito gritava pela boca do médico que estava obsidiando ele. Ele faz isso porque ele é o Cristo, ele é o Cristo. E começaram a anunciar que ele é o Cristo. Os espíritos se utilizando dos obsidiados diziam que ele era o Cristo. Porque diz a passagem que os espíritos conheciam ele. Então nós estamos aqui diante de espíritos que tinham a capacidade de reconhecer Jesus, sabiam quem era Jesus e anunciavam pelos médios. Logo, todo obsessor, todo obsidiado é médium. Porque quando ele está obsidiado, o espírito consegue pegar ele, também pode também ditar mensagem. E os médios começaram a ditar mensagem. Qual é a mensagem? Os espíritos começavam a dizer que Jesus era o Cristo. Ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. E Jesus os repreendeu. E e pediu para eles não falarem isso. Então, a pergunta que não quer calar: Jesus é o Cristo? Nós acreditamos.
Sim.
Jesus é o enviado de Deus?
Sim.
Jesus, então, é o ungido de Deus?
Sim.
Ele pode ser considerado o Filho de Deus?
Sim.
Os obsessores estavam falando alguma mentira?
Não.
Se eles não estavam falando mentira, se Jesus é realmente o Cristo, se Jesus é realmente o Filho de Deus, se Jesus é realmente o enviado de Deus, se ele veio com uma missão especial como realmente ele veio, os obsessores não estavam fazendo mentira, não falando mentira, porque Jesus os repreendeu. Tá certo? E aí os teólogos quebram a cabeça com relação a isso. Mas se ele estava no processo de cura, curando das doenças mais variadas, conversando com as pessoas, dando um atendimento individual, e ali passou tanto tempo, podemos imaginar horas fazendo esse trabalho, entrou a noite adentro, por que ele não aceita que os Espíritos falam que ele é o Cristo, enquanto nós sabemos que ele é o Cristo, e ele mais tarde vai aceitar esse título? Simplesmente, diante de tanta discussão, não se pensou se numa coisa, que é claro: não se pode associar Cristo, a mensagem do Cristo, com essas coisas de cura. Jesus curou a sogra de Pedro de fé? Curou. O doutor... como é que é o nome dele, hein? Doutor lá que cura através do arigó?
Fritz.
Doutor Fritz curou gente de surdez, de tumor e de câncer?
Curou.
Então, se a gente for por esse ponto, quem é mais, quem é maior, né? Fritz ou Jesus? Aí, agora você pode pensar assim: Jesus fez com que a filha da viúva de Naim retornasse? Retornou. Mas Elias não fez que o filho da viúva de Sarepta retornasse? Eliseu não fez que o filho da viúva de Solém retornasse? Nós não vimos o caso de Apolônio de Tiana, que não era nem dessa religião, fazer com que o outro retornasse? Ora, Pedro não fez isso? Então, repare que aí, aí nós não podemos, diante dessas pessoas, associar. Nós estamos lá no médium Arigó. Aí ele faz cura uma pessoa, ele fala: oh, ele é um enviado de Deus. Aí começamos a endeusar o arigó. Aí então nós vamos lá num médium qualquer lá, por exemplo, qualquer no bom sentido, comparado com Jesus é qualquer, vamos ler o livro de Passanufo. Aí tem um pacto lá que a pessoa está para morrer. O livro chegava com a vibração dele, a criança nascia tranquilamente igual chuchu. Ah, porque o Eurípides era o enviado divino. Quem enviado divino é Jesus. Entendeu? Quando se associa a cura, nós não somos. É uma força. É aquilo que nós vimos no Evangelho algumas lições atrás. É obra de iniquidade, é coisa dos homens. Eu vou contar um caso para vocês. Uma vez eu estava em Minas, em Muriaé. Estava começando o meu trabalho de divulgação da doutrina. Era bem novo, ainda continuo novo. Naquela época era mais novo ainda. E quando acabou a palestra, me levaram para uma sala, disseram, e o sujeito perguntou para mim, principalmente a mulher desse sujeito, falou com muita atenção: eu trouxe aqui essa mulher que trabalha lá na minha fazenda. Mulher tem muitas fazendas, trabalha na minha fazenda, ela está com um processo extremamente desagradável. E eu não queria que o senhor dissesse não, eu queria que o senhor nos ajudasse, nos desse uma orientação. Essa moça não vai ao banheiro há um mês. Isso para mim, né? Não vá ao banheiro um mês. O que o senhor pode fazer? A única coisa que a gente pode é dar passo para frente ficar, né? Muito bem. No outro dia ela estava lá na palestra para agradecer, foi no banheiro. O que foi que aconteceu? A gente não sabe. Mas é lógico que a atuação espiritual que veio por nosso intermédio ou que apanharam força naquele ambiente. Agora, por causa disso, vão dizer: o Jorge é maravilhoso, o Jorge... É isso que faz. Entendeu? O Jorge é maravilhoso. Eu dei um passo e mandei tomar água frutificada. Não sou nada de maravilhoso, entendeu? Um outro faz a mesma coisa. Se não é charlatão, se não é malandro, querendo inventar uma outra coisa para fazer isso. Ou então podia ser um especialista mesmo para fazer. O espírito que cuidou é que era especialista. E que usou a minha energia e outras energias lá da palestra, tudo bem. Aí o que, que acontece diante do fenômeno? Ah, o Jorge é extraordinário, eu faço uma outra cura extraordinária. Daqui a pouco eu vou lá falar em Moriaé, tem fila de gente querendo atendimento. Então o que, que Jesus faz? Quando Jesus proibiu deles falarem, é não que Jesus não fosse o Cristo, não que Jesus não fosse o Filho de Deus. É que a gente não pode associar a cura dessas coisas com a grandeza do médico. Quantos de vocês já vieram aqui em palestra estavam com dor de cabeça sério melhores? Quantos de vocês vieram com outro problema aqui fora assistir a minha palestra? Eu conversei, toquei, abracei e saiu melhor. Então, não tem nada que Jorge é especial nesse sentido. Tá certo? E assim todos os médicos. Sim, todos os médicos. E o mais extraordinário de todos, o Eurico de Passanufo. Nós não temos que ficar elogiando nada, porque ele fazia aquelas curas maravilhosas. Tá certo? Porque a cura maravilhosa não depende dessa grandeza espiritual. Depende de uma energia, ou que você tem ou você não tem. E isso necessariamente não depende da moral. Tem médico que faz plástica maravilhosa e é materialista. Tem médico que faz curas maravilhosas, sabe tirar tumores os mais escondidos, não gosta de Deus, é mulherengo. Só não é muito cachaceiro porque a mão treme muito. Muitas vezes tem que parar de operar por causa do alcoolismo, porque a mão treme. Então veja, não é para ficar elogiar, são coisas da vida do homem, não pode se elogiar cura. Daí Jesus nivelar tudo e dizer: obra de iniquidade. Ah, porque nós viemos, nós expulsamos o demônio, nós fizemos cura em teu nome. Afastai-vos de mim, vós que cometeis obra de iniquidade. Aí você fala, mas você está dizendo que Eurípides não é grande? Eurípides não é grande porque ele não curava alguém que tinha lá um problema de parto, curava outro que tinha um problema de uma doença variada. Eurípides não era grande porque curava nada. Ninguém é grande porque cura coisa nenhuma. Eurípides era grande porque ele levava a mensagem do Evangelho. Ah, isso! No Evangelho, o Eurípides é apóstolo mesmo. No Evangelho, ele é discípulo mesmo. Ficou claro? Eurípides é importante para o Evangelho. Se você for no Chico Xavier e vem a tua água cheia de líquido diferente, cor diferente, mas o doutor Bezerra, através do Chico, porque o Chico é maravilhoso. O Chico é maravilhoso pela mensagem de fé que ele deixou. Chico é maravilhoso pela mensagem da imortalidade que ele deixou. Chico é maravilhoso pelo caminho de vibração que ele deixou. Ah, mas Jesus tirou Lázaro do túmulo, depois ele morreu. Depois Lázaro teve de morrer. Então Jesus não é maravilhoso por ter tirado Lázaro do túmulo. Jesus não é Cristo porque tirou alguém do túmulo, porque Eliseu tirou gente do túmulo, ele não era Cristo. Elias fez isso, Apolônio de Tiana, Pedro fez isso. Curar de febre, muitos deles fizeram. Não precisa nem acreditar. Quantas vezes nós fomos no médico com febre e saímos de lá curados? Os médicos são Cristo. Não é isso? A gente vai lá, tá mal, só vai ver o médico e já fica bom. Então, ainda paga. Então, é isso que não pode associar. Essas curas, bom, foi o tempo que nós vemos na vez passada, algumas vezes atrás, algumas semanas atrás, né? Afastado de mim, vós cometeis obra de iniquidade. O cara não é grande, não é por essas curas fazem parte daqui da vida. Essas curas acontecem. Jesus fez isso porque foi tomado de compaixão, de amor, né? O gesto de amor é o importante. O importante foi a mensagem que ele deixou, a mensagem de libertação, de mandar a gente amar a nós mesmos, amar a Deus, amar o inimigo, reconstruir um mundo melhor. O importante está na mensagem, não nisso. Se nós formos somar as curas que todas foram feitas aqui no Evangelho e pegar um livro da vida do Marigório e vou afirmar, vamos pegar do doutor Edson, a mesma coisa. E assim de tantos médicos por aí. Né? De Eurípides de Passanufo, quantos casos de cura? Então vamos analisar. Não são as curas que reconhecem que a pessoa é grande. Né? Uma pessoa é grande pela mensagem do Evangelho. E diante da dor e do sofrimento, como que ela se comporta? Agora há um caso aqui, a gente fechar, que é muito bom a gente pensar. O pôr do sol, e com o pôr do sol, há descida do sol, como diz aí, né? O sol desceu, ou melhor, o pôr do sol à escuridão. Já notaram que se morre mais à noite do que de dia? É isso? Já notaram que a maior parte das reuniões mediúnicas é mais à noite do que de dia? Já notaram que a gente vê mais espírito à noite do que de dia? Não que de dia não aconteça essas coisas, mas é mais à noite. Já notaram que as reuniões são espirituais, são mais à noite do que de dia? Muito bem. Isso é o seguinte, porque a vida, o sol, tem a sua vibração, a energia diurna, tudo que é energia é onda. E a onda é onda longa, baixa vibração. Onda longa, baixa vibração e baixa potência. Onda longa, olha a minha mão como está fazendo. Onda longa, baixa potência e baixa vibração. O dia, a luz do dia, a luz do sol é onda longa, baixa vibração, baixa potência. Nós estamos num corpo material, nós habitamos a matéria, e a matéria é constituída de ondas longas, baixa vibração, baixa frequência e baixo potencial. Então, o meu corpo se encaixa por maneira com o corpo, com a energia solar. Por isso que os médicos mandam a gente tomar banho de sol, não mandam tomar banho de lua. O meu corpo se encaixa com as energias solares. O meu tipo de vibração é comum com a energia solar. A gente passa a noite toda reclamando de dor, com aquela dor enjoada, não consegue dormir. Quando o dia nasce, a gente dorme, já viu? Daquele relacionamento que o cara dorme. Por quê? Ó, começou a ver o encaixe da tua biologia com a energia solar. O espírito é diferente da matéria. O espírito é onda curta, alta frequência e alto potencial. O espírito é onda curta, alta frequência e alto potencial. O espírito é diferente da matéria. À noite, quando ao pôr do sol, a vibração noturna, a vibração da lua, a vibração do azul, é alta frequência, ondas curtas, alto potencial. Por isso que o vermelho é denso, o vermelho é ondas longas, ondas quentes, ondas longas, alta, baixa frequência e baixo potencial. O azul da noite, lunar, é alta frequência, ondas curtas. Então, à noite, o espírito se sente mais atraído para as vibrações da noite. E o corpo não. Por isso que não há um casamento entre espírito e corpo à noite. Por isso que se sofre mais à noite e quase sempre se desencarna mais à noite. E porque também se favorece, já que o espírito está mais ligado ao ambiente noturno, ele está mais solto, está mais livre, é mais fácil para desdobrar, logo também é mais fácil para desdobrar, para se afastar e aí ser cortado e desencarnar. Se desencarna mais à noite. Se sofre mais à noite porque o corpo não está em sintonia, a matéria, com a vibração noturna. Tá certo? Então, trouxeram muitos doentes para Jesus curar no pôr do sol. E é a hora que começa a manifestação divina. Se a gente pegar lá no Gênesis, Moisés, que Deus criou Adão e Eva, eles viviam no paraíso. E diz a passagem, é lógico que é um simbolismo isso, que Deus ia sempre passear no paraíso e conversava com Adão e Eva no paraíso. Está lá no Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então Deus vai lá passear para ele. No finalzinho da tarde, olha aí, ó, começa a vibração noturna, a vibração espiritual, a vibração para se comunicar com o Espírito. É mais fácil à noite. Por isso a hora do Ângelus, a hora que o anjo aparece para Maria, 18 horas, a hora noturna. É a hora da vibração espiritual, que começa a se vibrar mais espiritualmente. É à noite. Agora, então, interessante, tudo isso daqui está explicado no livro A nova civilização do terceiro milênio, no capítulo 25 do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, página 306, eu vou dizer aqui o nome do capítulo para vocês, é o capítulo O Dualismo Fenomênico do Universo. Vai da página 306 à página 326. É longo, o professor Pedro Baldi entra em detalhe. Mostra como é alta frequência, baixa frequência, como é que é de noite, como é que é de dia. Ele vai, mostra a vibração, como é que se comporta o doente nessa hora e outra hora. Então, à noite, fica mais fácil para a reunião espiritual. Jesus estava disponibilizando energia. Jesus estava atendendo individualmente e também estava atendendo os espíritos. E os médicos se manifestavam e diziam que ele era o Cristo. E aí ele repreendia, não que ele não fosse o Cristo. É para não associar que quem faz cura é alguém importante. Ao ponto, daqui a pouco, de você colocar como Cristo. Ao ponto, daqui a pouco, bota o cara até mais do que Cristo. Então, para. Cura é coisa do plano nosso. A importância de Jesus não é porque ele curou a sogra de Pedro, nem curou um paralítico, nem tirou Lázaro do túmulo. A importância é que ele mostrou o caminho para a gente sair daqui e criar o reino de Deus. Ele é Cristo porque ele nos mostrou o caminho para o reino de Deus. Ficou claro? Isso que é importante. O resto é resto. O resto é coisas daqui. Importante é, mostra uma compaixão, cuidar do outro, tratar, etc. Sim, mas são coisas menores. Qualquer cura espiritual é coisa menor. Qualquer trabalho mediúnico é coisa menor. Qualquer um. Qualquer um. Repare com as mãos maravilhosas. Com as mãos você pinta, com a mão você esculpe, com as mãos você faz... Com a mão você faz cura, né? Com a mão você pinta, com a mão você esculpe, com a mão você realiza obras maravilhosas, cria paredes maravilhosas. Mas o mais importante não é nada disso. O mais importante é te tirar daqui, te levar para um reino melhor do que esse. Tirar daqui não é tirar daqui no sentido físico. Tirar dessa tua condição e te levar para um nível mais adiantado. Um nível de harmonia, de paz, de felicidade, de amor, de organicidade. Cristo é Cristo que nos leva para o orgânico, para a vida em unidade e coletividade em nome do amor. Aí sim, e para isso, ele não nega que ele é Cristo. Tanto que ele diz, no final conheceremos que o Senhor é o Pai, que ele está no Pai e que nós todos estamos nele. Aí, olha, a unidade, aí ele não nega. É essa a função dele, nos levar para a unidade. Cura, Jesus fez, Eliseu fez, Elias fez, Apolônio de Tiana, e tantos outros que estão por aí. Tá certo? Muita paz.
Só uma perguntinha. Quem nasce à noite?
Quem nasce à noite?